O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Queridos amigos,
sabe que tem um amigo que chama Igor e as pessoas chamam ele de Migor? Acho sensacional.
Muito bom. Olá,
parece
Migor.
Que agora ele saiu do trabalho dele e chamavam ele de Inimigor.
Tadinho, vamos mandar um abraço pro Migor.
Migor, vou falar pra ele ouvir.
Gente, mas eu tô saudando os Migors agora, que nos ouvem aqui na Central 3, toda segunda-feira, no Dibradoras, e hoje é o podcast hoje número 41, minha gente.
Minha gente, que estamos ficando muito velhos.
Ai, Renata, tipo, você fala isso sempre.
Faz muito tempo que a gente passou da cidade.
Fala isso sempre, eu não acho, eu acho que a gente tá ficando experiente, cada vez melhor e imbatíveis. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, miga.
Tirando a falta do zap, do WhatsApp.
Nossa, gente, que loucura, né? Esse negócio. E hoje ainda tive que fazer uma hora numa fila bizarra aí pra transferir meu título de eleitor. Não tinha WhatsApp. Só. Fiquei aqui gastando minha bateria, falando no Facebook e meu 3G,
pra
entendeu?
Se entreter.
Quem que me paga essa conta? Me fala.
E deixa eu falar. A maior tristeza é pegar um táxi, né? Como é ruim pegar táxi?
Ai, meu Deus. Não, aí você não sabe. Eu vou contar um pequeno episódio desse momento aí que eu tava na fila. Cheguei no primeiro guichê lá do Tribunal Regional Eleitoral, sei lá. E aí o cara me fala assim, nossa, seja bem-vinda e tal. Fica à vontade pra usar o álcool gel. Aí eu falei, claro, né? Porque eu falei, oi? Aí ele, não, o álcool
mosquito,
gel, tá à vontade,
amiga.
Aqui. Aí eu falei assim, querido, fica à vontade pra usar o álcool gel. Você podia me oferecer Wi-Fi, você podia me oferecer uma balinha, mas você me oferece álcool gel.
É um mosquito.
O que eu vou fazer com álcool gel, cara?
Um mosquito, miga. Prefeitura, ai, tribunal,
céu,
governo, o país tá mobilizado. Aceita
fica
o álcool gel.
Mas eu falei, ah, vou me lambuzar de álcool gel. É o que eu tenho pra fazer
louco.
Aqui, né?
Ah,
deixa eu te contar um negócio, viu?
Neste programa de número 41, nossa convidada vai chegar na segunda
breve.
Parte do programa. Então nós vamos atualizar aqui, dar um giro pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
Girando.
Lê, por favor, providenciar uma vinheta de giro, tá? A gente tá precisando. Vamos falar então, vai. Semifinal do Brasileiro Feminino vai acontecer agora, né? Já estão definidas as partidas de ida e volta. E vai acontecer quarta, vulgo depois de amanhã, e quinta, as primeiras partidas, e depois o jogo de volta vai ser 11 de maio.
Miga, você pulou os resultados, né? Que no
caso
não estão no seu roteiro,
falado.
Mas eu que abri aqui ó, o site da CBF.
Ah, que a gente tinha falado semana passada já.
Não, miga, esses jogos aconteceram semana passada, depois do nosso programa.
Será?
Olha, a velhice faz isso com as pessoas,
que
gente.
Que beleza. Então
é
vai,
isso.
Atualiza aí, vai.
Vamos lá. Quarta-feira, 27 de abril da semana passada. Caraca, foi 5-0 o Iranduba e...
Foi.
Meu Deus, eu não tinha visto isso. Aqui, 27. Eu tava muito concentrada na Libertadores esses dias.
Eu também, amiga.
Gente, 5-0. Que loucura, Coringão.
Não, e várias coisas acontecendo no Iranduba. Algumas meninas foram, saíram, né? Tipo, a maioria permaneceu. Três jogadores.
O técnico saiu, não foi isso?
O técnico, Felipe França, foi demitido. Porque, meu, o cara fez 6 jogos, acho que 4 derrotas e 2 empates.
O moço lá, que o outro técnico.
O coronel.
Que tinha outra profissão que faltava pra caramba nos treinos. Ele estava sendo mais
tá vendo?
Difícil.
Os meninos reclamaram.
Meu Deus do céu.
O coronel dava conta. Volta, coronel. E ele foi demitido. E eu falei com a nossa correspondente de Manaus. Falei, Thaísa, como é que você não me conta esse babado?
Ela manda uns WhatsApp pra falar de signo e não fala essas coisas, velho.
Ela fica me mandando o cardápio que ela come todo dia lá em Manaus. E não conta. Aí eu falei assim, mas que bambado, como é que vai ser? Quem vai vir? Aí ela falou, o técnico vem só depois da liga. O presidente disse que tá sem pressa.
Tá bom?
Tá tranquilo.
Como é o nome do nosso amigo que vai mandar as passagens pra gente?
Lauro.
O Lauro que vai assumir o time agora, quer ver?
Lauro, estamos aguardando as passagens. Tá, segue aí o resultado. Corinthians, né? Ganhou de 5 do Iranduba.
Aí tivemos Flamengo e São José 2-0. 2-0 Fla, né? É isso?
Vamos lá.
E aí, o Flamengo e ambos são classificados, né? No jogo dos classificados.
Sim.
Aí. Aí teve Ferroviária e Rio Preto, 2-1.
Pra Ferroviária.
Então.
Vamos lá.
Que eu não sei, o site da CBF no, Ele não é muito bom. Do celular não é muito bom, mas parece que foi pra Ferrovia.
Amiga, eu vou te dar uma dica. Vou te dar só uma diquinha. Pera. Aqui, ó. Não, não, pera. Deixa eu dar uma dica. Quando aqui, não se sabe...
Ok.
Gente.
Não, ajuda. 2-1, é isso.
Amiga, presta atenção aqui, ó. Quando não se sabe, não fala, entendeu? A dica é essa.
Ferroviária, certo? Rio Preto 1. Ok, é isso mesmo, gente.
Ah, entendi. O que mais, então?
Foz, Cataratas e São Francisco, 1-1. Daí não tem...
Ai, não tem problema. Os dois fizeram um gol. Beleza.
Gente, eu juro que eu não bebi antes desse programa, tá? Foi mal. É o Tribunal Regional Eleitoral que tá fazendo. É o álcool gel que tá fazendo.
Você tá zoada, amiga.
Vamos lá, amiga. Vamos continuar. Vai.
Aí, então, é isso.
Então foi isso, resultado, semifinais.
Esse resultado, semifinais. Dia 4 e 5. Dia 4, quarta-feira, 19 horas, São José e Rio Preto, no Martins.
Que foi a final do ano passado, não foi isso?
Foi a final do ano passado.
Olha aí.
E quinta-feira, sem horário ainda, não tinha no site da CBF, quando eu fiz o roteiro, Ferroviário e Flamengo na Fonte Luminosa. Eu gosto desse nome, parece aquele grupo Placa Luminosa, Fonte Luminosa. O Leandro deve lembrar do Placa Luminosa do tempo dele.
Eu já fui na Flamengo.
Ah! É que a gente tem mais de 30 anos, Lê. Renata ainda não tá.
Você tem mais de 30 anos, Lê?
Claro que tem.
Foi mal, não sabia. Ha. Ainda bem, sou a jovem aqui. Jovem.
Eu jovem. E as finais do brasileiro acontecerão... Semi. Não, eu já falei as datas.
Nossa, amiga, você agora tá tão avançada no seu tempo assim.
É, porque eu queria ver que dia que ia rolar a final. E aí vão ser dois jogos, né, de ida e volta. E vai ser no dia 18. Olha, é Placa Luminosa? Maior sucesso.
Que isso, Cristo Jesus.
Oh. É tipo um Roupa Nova, é tipo um Roupa Nova. Olha, arrepiado. Nossa, era muito bom isso, cara. Cidade, olha a cidade.
Meu Deus do céu.
Ai, ai, que tempo bom essa época. Que saudade. Ó, okay. Oh, final então nos dias 18 e 25 de maio, tá? Renata, tá a favor de acompanhar esses jogos.
Sim, senhora. Ah, então vai ser jogo duplo, é isso. 18, 25, isso. Uma ida e uma volta. E a
semifinal. Vamos fazer um bolão?
Peraí, só rapidinho. Então a semifinal é jogo...
Não, ida e volta. Ida e volta. Vamos prestar atenção no roteiro. Vamos fazer um bolão?
Vamos fazer um bolão, vamos. Da semi ou da final?
Da semi. Quem vai pra final? São José e Rio Preto, gente.
Eu acho que a final vai ser São José e Flamengo, falei. É isso, pra mim.
Será?
Eu acho.
É, porque a Ferroviária deu uma capengada aí, né? Na fase de grupos, não foi, gente? Não foi? As meninas estavam meio...
Ela tá em queda, em ligeira queda.
É, eu também acho que vai dar São José e Flamengo, viu? Acho que a Emily vai ganhar do Rio Preto. Confio na Emily, gente. Gosto muito dela. Vai dar um nó.
É, eu acho também.
Eu também acho. Então tá aí, né? Nossa dica. Vamos ver se acertamos. Vamos falar de Paulista Feminino? A gente não tava falando aqui porque tinha muita informação, muita coisa rolando, mas a verdade é que o Paulista já tá na quarta rodada. E aí, essa foi a quarta rodada nesse fim de semana, e o Corinthians e o Santos, eles venceram os jogos, mas a liderança é do Rio Preto e do São José. Olha só isso, os caras disputando dois campeonatos, né? São José e Rio Preto.
Você tem elenco, amiga, você tem elenco.
Você vê? Isso é o dedo do treinador, meu amigo. Isso é o nó tático. Isso aí é banco. Isso é muita coisa.
Isso é o nó tático.
Nó tático de Emily Lima. Aí, os resultados. Os resultados da última rodada, tá? Rio Preto ganhou do Guarani por 4-1. Independente, esse time é um dos últimos, assim, da tabela. Independente levou 6 do 15 de Piracicaba. A Ferroviária perdeu do Corinthians por 1-0. Olha a Ferroviária aí, amiga.
Olha ela aí.
Só me fazendo olha passar vergonha, aí. Ferrinha.
Ah, mas é entre... Ah, eu não sei. Entre Ferroviária e Coringão? Ah, eu gosto das jogadoras do Corinthians. Nunca pensei que um dia fosse
desse. Eu também gosto. Ah, mas... eu gosto da Chu, gente. Quero mandar um beijo sempre pra Chu. Ó, São José 4-2 na Portuguesa. Olha a portuguesinha. Até aqui sendo goleada, meu Deus.
Gente, que fase da Portuguesa.
Da Lusa. O Taubaté ganhou do Juventus. E o União de Mogi perdeu de 12.
Cara, eu vi isso aí, hein?
Gente. Não, 12.
É, a gente, outro dia, é a gente até falou no Twitter, né, de um jogo do Mineiro, não era isso, Nina?
Exatamente.
Que assim, é complicado, né? Às vezes a gente fica feliz, né? Por exemplo, se a gente fosse santista, o que não é o caso. É. Mas, né, você fala assim, ah, legal, 12 a 0. Só que pra modalidade, né, isso aí isso não representa coisas boas.
Não, e vai vendo. O Santos, ele tava buscando uma reabilitação no Campeonato Paulista, já que na última rodada eles... É, perderam pro São José por 2-0, o Santos. Aí, tem isso também, porque, ó, aqui tem, ó, União Mogi vencendo o pior time da competição e também buscava melhorar a imagem, já que na rodada anterior, para o mesmo São José, perdeu por W.O., gente. Olha essa modalidade, olha que bagunça. Como é que as pessoas vão investir dinheiro nisso, Renata? Me fala.
Não sei, cara. Não sei como as pessoas vão resolver. Vão
esse
investir
problema, né? Porque, olha, perder por W.O. por falta de médico. É aquele lance que,
cara,
a gente falou
é que
até
a gente
na
falou semana passada, né?
Sobre na matéria aqui do jornal A Tarde de Salvador, onde os clubes preferem pagar a multa do que contratar um médico pra pôr no jogo. E, meu, foi isso que aconteceu também no Paulista. União do Mogi perdeu pro São José por W.O., por falta de médico.
Não, é inacreditável isso, né, cara? É realmente... Acontece que... E aí você fala assim, que nem até a Juliana, autora da matéria da semana passada da Bahia lá, falou pra gente que, assim, é uma situação complexa. Não adianta você culpar o clube porque fala que é mais barato pagar a multa. Uhum. Porque realmente é mais barato pagar a multa. Mas, assim, é um conjunto de problemas, entendeu? É. Porque, assim, o clube também... A gente sabe que tem suas limitações pra pagar 800 mil reais a diária de um médico que vai ficar lá 2 horas, entendeu?
Ai, mas é complicado.
Como viabilizar isso? Aí fala-se das prefeituras que estão ajudando a organizar os campeonatos estaduais. Pô, podiam dar uma força nessa. Inclusive, parece que no Baiano, a prefeitura meio que... em cada cidade... meio que tinha se comprometido a providenciar os médicos.
Uhum.
Mas aí também não providenciou, entendeu? Então, assim, precisa achar uma solução viável.
É porque é feio, gente. Não dá pra ficar assim, sabe? Tipo, ai, perde pro W.O. por causa de médico. Ai, a menina se machuca e não tem ambulância. Pô, isso é a coisa mais primária, né? Pelo amor de Deus. E aqui, falando de classificação, são 2 grupos de 7 times, se eu não me engano, no Paulista, e os 4 primeiros de cada grupo são, no grupo 1, Rio Preto, Corinthians, a Ferrinha e o 15, e no grupo 2, os primeiros colocados são São José, Centro Olímpico, Taubaté e Santos. Bom, tá prevalecendo aí os maiores, né? Então a gente vê Portuguesa na parte de baixo, Juventus, União de Mogi, Independente, Guarani. Então, assim, entre os 4 primeiros estão os mais favoritos mesmo.
É. E os estaduais sempre têm essas goleadas, né, cara?
É, sempre tem. Tinha, meu, desde sempre tinha. Na época que o São Paulo tinha, Sissi, era uma goleada atrás da outra, enfim.
A real é que, assim, os campeonatos estaduais femininos, assim, dariam um excelente livro, assim, pra se escrever. Porque se você fosse assim, em vários jogos dos estaduais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, todos esses lugares, é cada história que deve ter.
Nossa,
porque assim, não tem
fala.
Médico, imagina o que acontece.
Não tem médico, não tem placa de substituição, não tem luz.
É pior que a várzea aqui.
É pior, verdade.
Deixa eu te contar um negócio.
E a gente até falou um pouquinho também na semana passada sobre a semana de evolução do futebol brasileiro, né? As
é engraçado
palestras.
Que a semana da evolução do futebol brasileiro é organizada pela CBF, né?
Pois é.
Aí você fala, nossa, que evolução que
Mas,
a gente
cara,
tem.
Mas, cara, pelo menos eles estão se propondo a fazer alguma coisa,
não,
debater
eu confesso que eu vendo as postagens da CBF, que até com vontade de ir, apesar de que assim, né? Vários nomes que você fala, ah, não aguento mais ouvir essas pessoas.
Ah, mas são as pessoas que estão lá, né?
Não tem... Não, claro, teve uma, o Dunga, eu só vi uma... Primeira matéria que eu vi dessa semana, da evolução do futebol brasileiro, entre aspas, tinha lá o Dunga palestrando e ele falou que era uma palhaçada esse negócio de psicólogo do esporte. Porque, entendeu? O problema é que os jogadores estão acostumados a esses técnicos paternalistas, é isso?
Ai, o que o Dunga tá falando?
E que, entendeu? E que, assim, aí eles acham que, tipo assim, eles vão chegar no time e vão ter aquele acolhimento de pai e tal. E que na seleção brasileira não tem que ter psicólogo, porque aí, imagina, o cara vai falar... Você acha que os caras vão falar as coisas pros psicólogos? Quem garante que os psicólogos não vão sair espalhando as coisas? Assim, umas coisas que, assim, Cristo Jesus.
A psicologia de Dunga, ele não afastou o Thiago Silva, chorão? Chorou pra ele, não serve, miga.
Olha, eu não sei, cara. Eu sei
e
que
muita
assim...
gente festejou a não convocação de Davi Luiz.
Pois é, eu confesso que eu achei péssimo, diga-se de passagem, a pré-convocação do Ganso, né? Porque quer o quê? Quer zicar o São Paulo, não é possível.
O cara demorou 4 anos pra jogar.
É, aí joga, vem uma pré... O que é esse pré-convocação,
vai,
cara?
Ele
para
não
com
vai.
Essa palhaçada de pré-convocação.
E o Pato? Pato marcou gol. Que tadinho, ele nunca mais
Pato
voltou.
Pato marcou gol.
Ele nunca mais vai voltar pra seleção, menino Pato. Vou te falar.
Gente.
Mas falando dessa semana de evolução do futebol brasileiro, teve as palestras que falavam sobre futebol feminino, né? E o nome era Futebol Feminino, Ganhando Espaço no Brasil e no Mundo.
Uhum, é isso.
No mundo eu sei que tá, né?
No Brasil, mundo tá. No Brasil, vamos ver.
Aí...
É, o pior é que é sempre assim, né? Tipo, os caras fazem os bagulhos pra falar de futebol feminino e tem sempre um bando de caras... Que não praticam, nunca.
Não.
Tipo assim, beleza, o Marco Aurélio tá lá faz um ano, ok, está aprendendo as coisas. O Vadão, né?
O Vadão nunca aprendeu.
Outro dia, inclusive, uma das nossas espectadoras, como se chama? Quem? Não, nossas fãs.
Ouvintes.
Eu não sei, ouvintes.
Ela ouviu a rádio?
Fãs da página. Não sei.
Curtidoras, seguidoras.
Curtidoras, seguidoras, pode ser.
Tá.
Ela falou pra gente que o Vadão estava lá no nosso programa Bem Amigos, esse programa que é tão legal, assim, eu faço questão de estar em casa toda segunda-feira
pra desligar.
E ele estava lá, tipo assim, falando várias besteiras sobre futebol feminino, assumindo que não sabia nada quando assumiu e blá blá blá.
Gente.
E aí se fala, Jesus.
A gente precisa achar essa entrevista do Vadão.
Não, porque aí se tinha uma pessoa pra defender o futebol feminino ali, era justamente ele. E assim, não.
Nada. Eu vi a mensagem dela, mas como eu não assisti, como eu não assisto Bem Amigos, com exceção de Diego Lugano quando ele vai, eu não posso falar.
Não deixo nem ele falar, coitado.
É,
eu assisti isso aí e também me decepcionei.
E aí, deixa eu só contextualizar, porque foi na última quarta-feira, né, no dia 27, que falaram sobre o futebol feminino e os aspectos relacionados ao desenvolvimento. E foram vários temas nessa semana da evolução do futebol. E participaram dessa palestra. Eu assisti do começo ao fim, hein? Trabalhei, pus no YouTube e falei, vamos ouvir essas pessoas falando, né? Então abriu lá o Marco Aurélio Cunha.
Eu sabia que você tinha assistido, amiga.
Ah, assisti, né, filha? Eu tenho que estar embasada, né? Vamos lá,
e aí,
né?
O que foi feito de interessante? Me
não,
diga.
Não foi, só foi falado, só foi blá 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 na minha orelha. O Marco Aurélio Cunha falou daquele lance dele chegar agora. Ele falou muito sobre o que falta pro futebol feminino é o apoio da imprensa. Ele falou aquilo que ele falou
que
pra gente.
Eu ia falar que era a falta do apoio da CBF, né?
Não, isso não. Falou que a CBF tá fazendo de tudo e blá, blá, blá.
Por sinal, ele tá nos devendo aquela informação sobre os investimentos feitos nos últimos 2 anos na CBF. Vou cobrar.
Quando voltar o zap,
desculpa, no futebol feminino.
Quando voltar o zap, você avisa ele.
Oremos pra que volte, né?
Vai voltar, amiga, que é Brasil. Aí, ele falou disso, falou muito sobre a mídia e falou que... Uma coisa interessante que ele falou sobre as expectativas do Brasil pros jogos, né? São 4 seleções favoritas, eu concordo com ele, e uma delas vai ficar fora do pódio, né? Estados Unidos, França, Brasil e Alemanha.
Tem Inglaterra também, né? Que eu acho que corre por fora.
A Inglaterra tá na Olimpíada?
Ah, não tá, é verdade, não tá.
São só essas 4, então...
Não, mas...
Quatro favoritas.
São 4 favoritas.
Mas tem as zebras, né?
Futebol não tem mais bobo
no
futebol.
É uma caixinha de surpresa, então.
Tem a China aí, que estão falando.
A China, a grande geração chinesa. Nossa senhora.
Grande geração chinesa. Ótimo.
Vamos acreditar. Também participou Lorena Soto, que é gerente de desenvolvimento do futebol feminino da Comebol. O Vadão.
Você assistiu a palestra dela? Porque eu sempre ouço o nome dela, queria saber se essa...
Ela deu alguns dados do crescimento de futebol feminino na América Latina e tal. Foi bem interessante, assim. Mas é muito ruim, né? Porque a mulher fala e fica o tradutor. Eu não sei até que ponto o tradutor ajuda, porque...
E, cara, sinceramente, eu não sei não. Que Comebol... A Comebol já é um lixo no masculino. No feminino, então, velho. Não dá.
É, tem isso. O Vadão, né, treinador da seleção feminina, falou lá também, tava...
Amiga, você ouviu o Vadão por quanto tempo?
Por tudo, ouvi tudo ele falar.
Mas quanto tempo deu isso aí? Você não dormiu? Você não tirou um cochilo nesse?
Não tirei cochilo, eu tava trabalhando e ouvindo. Sou mulher, sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E aí o Vadão falou muito que o que precisa pra desenvolver o futebol feminino é maior apoio das organizações governamentais. Governo, prefeitura, para fomentar na escola, para ter escolinha, para ter apoio ao esporte. Aquele lance de base, onde você vai buscar os novos talentos. Falou-se muito dos Estados Unidos, que usam esses modelos nos colleges. Então, assim, elas jogam há muito tempo juntas, elas se conhecem, elas têm preparo para disputa. Aqui nada tem, se forma um time, faz uma peneira. Ele falou, meu, a gente faz peneira até hoje. É um absurdo. Ainda mais num país do tamanho do nosso.
Com certeza.
Né?
Com certeza. Tem... É que eu acho que o único problema é que não adianta ficar cada um tentando botar a culpa no outro, entendeu?
Mas, miga...
Não, eu acho que isso acontece no esporte no Brasil, entendeu? Sim, você vai falar com o Kobe, exatamente. O Kobe fala, não, mas escola não tem nada a ver com a gente. Aí eu falei, olha... Inclusive, teve uma entrevista que eu fiz com a Adriana Bear, que é do Kobe hoje em dia, que era ex-jogadora de vôlei de praia, e você falou assim, pô, mas tudo bem, mas não é interessante pro Kobe que tenha mais atletas bons chegando?
Que, afinal, não sei, tipo... amiga, mas tem coisas tem que ser plano de governo não, também.
Mas é que você tem que pressionar pra isso.
Não, sim, tem
entendeu?
Que ter
é
uma...
Se não, se une e faz o negócio
sim.
junto...
Que nem o lance que a Dilma fez das dívidas, de incentivar outras modalidades, o futebol feminino foi feito, foi sim, forçado sim. a fazer. Alguém fez alguma coisa?
Não, não, eu concordo, eu acho que tem que, é isso, tem que ser entendeu? Uma coisa meio que de todo mundo, entendeu?
Não adianta a mulher falar, meu, presidente da república, velho, mandou...
É,
sabe?
Não, claro.
Não tem.
Assim como assim, a CBF agora tem feito a parte dela de comunicar as coisas do futebol feminino. Antes ela não podia reclamar que a mídia não cobria.
Exatamente.
Ninguém sabia o que estava acontecendo. Como não. você vai reclamar? A mídia não cobre. Mas, querido, cadê no seu site lá os jogos?
Hoje tá tudo lá.
Não sei o quê. Hoje tá tudo lá, entendeu?
É, isso é verdade, gente. Não podemos reclamar de informação porque tá tudo lá. E teve uma palestra do Zé Roberto Guimarães, técnico
como é que foi?
Da seleção feminina.
Eu gosto dele.
Ele, ele falou da experiência dele de trabalhar com mulheres, como ele fez pra entender... Falou daquele aspecto das mulheres, da TPM, do comportamento delas, de como elas se comportam como equipe, que tem com mulher é muito mais fácil de rachar do que com homem e tal. Enfim, aí falou de quando ele perdeu a medalha na final olímpica de 2004.
Não, ele perdeu na semifinal.
Na semi, pra Rússia,
jogo que
né?
Tava, o jogo que tava 24 a 19.
Exato,
e eles
6, 5...
2 sets a 0, no terceiro tava... Eu nunca esqueci esse jogo
6
na minha vida.
Match points.
Xinguei tanto o Zé Roberto.
Então, ele
dia.
Falou que, meu, ele tinha vergonha de chegar em casa, que...
Se eu fosse ele, eu também teria.
Ele ficou arrasado, mas ele tinha que se preparar pro que viria, né? E ele se preparou, ele mapeou todas as jogadoras possíveis, adversárias... Falou, meu, eu tive um trabalho do cão, mas era assim que eu ia ganhar.
Não, e naquele jogo ficou muito claro como precisava essa questão de entendimento psicológico. É, eu tive um técnico no vôlei que passou pela seleção, assim, de base e tal, e ele tinha falado que tinha algumas jogadoras que você tinha que ser muito grosso, assim, tipo, sabe? Que você podia cobrar falando, vai lá e uhum. faz... E tinha outras que, se você falasse isso, tipo, a mina nunca mais olhava na sua cara e não ia fazer nada, entendeu?
Não, e ele contou coisas disso,
assim. E aí, nesse jogo, o Zé Roberto, eu lembro muito bem, porque isso eu falei, cara, não é possível que esse cara tá calmo. Tipo, tava 24-19, aí 24-20, 24-21. E ninguém virava bola. Fernanda Venturini botando, distribuindo as jogadas em todas as jogadoras ali, e nenhuma virava. E aí ele pediu uns 2-3 tempos, cara, nesse meio tempo. E ele falava... Calma, gente, vamos acalmar. E eu falava, não, cara, você precisa... Vamos lá, fala pra essas meninas, tá 24-19.
É, mas eu acho que foi aí que ele entendeu como
então, mas
que
assim, exato, porque
entendeu?
Pra algumas você precisa gritar. Porque
exato.
Se você não gritar, não vai resolver.
Não, eu acho que foi aí que ele aprendeu mesmo. E aí ele falou que ele intensificou os treinos, que as meninas saíam com o marido e depois chegavam pra ele e falavam, Zé, o meu marido tá reclamando que eu tô com a mão muito grossa, que eu tô fazendo carinho nele e eu tô machucando.
Tá de brincadeira.
E ele falava, é mesmo? É, meu, saí pra dançar com o meu marido? Cara, olha o tamanho do meu braço, Zé. Eu tô parecendo um homem. Ele é mesmo. Aí ele falava, meu, eu não podia parar, eu não podia deixar de intensificar o treino delas.
Sim.
Por mais que estivesse prejudicando, era por uma...
O cara tem que entender também, né? Pelo amor de Deus.
Aí elas foram fazer um amistoso com os caras. Chegou a hora delas jogarem contra os meninos da seleção. E os meninos sentavam pau nelas, né? E aí elas iam reclamar, pô, Zé, os meninos não estão aliviando, estão... Batendo com força, vai lá falar com eles. Ah, não, pode deixar que eu vou lá falar com eles.
Aí ia falar.
Ele ia falar com os meninos e falava, meu, bate mais forte. Ele falava, eu não podia aliviar pra elas, eu tinha que fazer elas ficarem fortes, entendeu? Era ali o meu papel. Então, assim, você vê como que aquilo mexeu com
total.
Ele. E foi isso que ele falou pro Vadão, assim. Ele falou, meu, eu procurei entender, eu sei que vocês estudam tudo isso, mas esquece o que vocês perderam. De foram vice duas vezes e tal. A vida tá te dando uma nova oportunidade. Então você tem que saber, você tem que ter o grupo na mão.
Você tem que ter o grupo na mão. Isso é bem importante.
E você tem que saber trabalhar com essas meninas.
Não, você tem que ter o grupo na mão justamente por isso. Porque aí você fala e a pessoa, ela ouve e acredita em você, entendeu? Essa é a grande chave do treinador.
Sim.
Porque se não tem isso, pronto, o cara tá falando pra você fazer um negócio, você não acredita. E você vai lá e não faz. E eu acho que em 2004 era isso um pouco. Ele não tinha o grupo na mão.
Não, não tinha. E aí ele percebeu que tinha muita panela, que as meninas tinham muitas amigas, que elas gostavam de fazer o aquecimento juntas, sempre as mesmas, sabe? A fulaninha aquecendo com a ciclaninha. A fulaninha gostava de dividir o quarto com a outra. Então ele começou a... Não, meu, vocês têm que revezar aí. Não dá pra vocês ficarem numa panela, porque vocês são uma equipe e vocês não podem funcionar assim. Então foi uma palestra bem legal dele.
É, assim. Em 2012, inclusive, ele conseguiu uma virada justamente disso.
Exato,
né? Porque assim,
que ele falou.
Aquela primeira fase horrorosa, e aí ele conta, e as meninas contam que elas se reuniram antes do, acho que era o terceiro jogo da primeira fase, que elas precisavam ganhar pra conseguir ainda sonhar com a classificação.
A Fabi foi no quarto dele.
Isso,
falar
e, aí
com
elas, e aí elas fizeram uma reunião. E, meu, lavaram a roupa suja,
lavaram,
e começaram a jogar. E tanto é que, afinal, elas estavam perdendo, se não me engano, de 2-0. Elas chegaram a perder de 2-7-0 e viraram. E foi absurdo aquela final. Eu não acreditava que elas iam virar. Eu falava, meu Deus do céu, isso?
Não, e
todo o meu problema de 2004, assim, que eu sofri em 2012, eu falei, meu Deus, que maravilhosa.
E uma baita loucura, colocando... Foi no primeiro ouro ou no segundo que ele pôs a Paula Pequeno no banco... Que foi a Garay que começou a virar várias
foi,
bolas.
Foi 2012.
Né?
A Garay carregou o time.
Exato.
Genial.
E como é que você põe Paula Pequeno no banco pra vir uma menina? Enfim, gerou um conflito nisso também. Enfim, gente, muita coisa pra trabalhar.
Não é fácil ser tricampeão olímpico, não, cara.
Não, e agora vem outra pedreira, né? O cara tem que saber lidar com isso.
Em casa ainda, pressão pra caramba, porque o vôlei feminino ganhou as últimas duas Olimpíadas, né?
E é favorito sempre.
Favoritaço, e acabou os ingressos, assim, fácil. O único ingresso que eu consegui comprar do vôlei feminino foi quartas. Porque final...
Já era, né?
Nem não, aí. E o ingresso caro, viu, miga?
É?
Caro, viu? Final, sei lá, tava tipo 600 contos. Tipo, mais barato era 400, uma coisa assim. Bem caro.
Ah, meu, mas elas jogam demais, né? E é favorito. Time favorito é o favorito a ser batido. Então todo mundo quer ganhar, todo mundo vai dar o sangue. Não vai ser fácil. Acho que pra nenhuma modalidade, assim, o fator torcida ajuda? Ajuda, mas também atrapalha quando você peca, porque daí pegam no seu pé. A mídia não perdoa. A mídia não te acompanha a vida inteira e ela não te perdoa.
Inclusive, é uma das coisas que eles estão. O Kobe tá mais falando, né? É, eles estão fazendo várias reuniões com os atletas. E atletas de diversas modalidades, e todo mundo junto meio que pra debater isso de como é que vai ser disputar a Olimpíada em casa. Porque aí, meu, as notícias estão aqui, entendeu? Não tem refúgio. Quando eles estão disputando fora, é assim, puta, eu não vou ver os sites brasileiros, não vou ver os jornais, vou fugir dos jornalistas, entendeu? Mas quando é
aqui
ali
não
em casa,
tem como.
Cara, não dá. Você passa no restaurante da esquina, você tá ouvindo a galera metendo pau no time, entendeu? E brasileiro é assim, não acompanha nenhuma modalidade, mas chega na Olimpíada, quer cornetar todo mundo.
É o decepciona.
Decepciona.
Ou
exatamente.
Então se ganha o surpreende. Puta, gente, não faz isso, né? Vamos lá, né? Mas
é,
enfim,
difícil.
É isso aí. E então, nossa convidada chegou no segundo
convidada
tempo.
Convidada de honra.
Nossa convidada de honra que usa um sabre. Olha que chique.
Gente,
isso.
Eu não entendo nada de esgrima, eu quero perguntar tudo.
Vamos
pra você.
Perguntar tudo?
Eu gosto de assistir, mas eu não consigo entender. Aliás, inclusive na última Olimpíada teve uma puta confusão.
Teve.
Da esgrima. E assim, eu lembro que a redação inteira tava assim, gente, o que tá acontecendo?
Mas antes de perguntar, vamos apresentá-la,
vamos,
né? Vamos. Nosso programa de hoje fala sobre esgrima. E dê uma introdução sobre esgrima, por favor, Renata, que a gente estudou.
Uma introdução.
Introduza.
Sobre esgrima, vamos lá. É um esporte que está presente na Olimpíada desde a primeira edição dos Jogos. Ó,
1896.
Atenas, os gregos... disputavam esgrima. Como se fala? Jogavam.
Jogavam
esgrima. É. Ok, ó. Primeira lição
primeira
de
lição.
Hoje. Jogar esgrima.
Todos nós jogamos esgrima.
Não, todos nós,
não,
no caso,
quem
não.
Joga,
mas...
no caso.
Ela é uma modalidade... É um esporte composto por três modalidades, que é o sabre, a espada e o florete. E, no caso, nossa colega Karina Lakerbay, a convidada de hoje, é do Sabre, correto?
Exato.
E também a gente vai perguntar pra você as diferenças dos três.
Ótimo.
A gente não tem a menor ideia.
É.
E aí, as mulheres disputaram a esgrima pela primeira vez em 1924.
Olha só.
Que é, ó, a primeira Olimpíada foi em 1896, a primeira participação feminina foi em 1924. Vocês fazem as contas.
Você faz aí a conta porque eu sou jornalista, não faço conta. Nos calculadores.
E, enfim, no Sabre, que é a modalidade da Karina, a primeira participação foi em 2004, Atenas. É isso?
É isso.
Olha só. Foi, olha lá, voltou pra, justamente pra Grécia.
Exato. E a Karina tem 27 anos, nasceu em Mogilev.
Como se fala o nome dessa cidade?
Fala Mogilev.
Jamais a gente saberia disso.
A gente não sou obrigada, né?
Né?
Vamos estudar. Mas eu vou dizer que mesmo no meu passaporte, o que tá escrito, eu tenho dúvidas.
Mas é errado falar Mogilev?
Então, é que...
Claro, amiga. É Brasil, mas,
não, mas
eu vou chamar
portuguesar.
De Brasil.
Não, é portuguesar o negócio,
amiga,
sei lá.
Não tem como.
Não? Tá bom.
Então,
como é que eu tenho que falar?
A seu favor, o que tá escrito no meu passaporte é Mogilev.
Tá. Olha,
se você quiser falar, você fala Mogilev. É que nem quem fala, sei lá, deixa eu pensar uma palavra em inglês aí que a galera...
É, eu tava tentando pensar em alguma coisa também, mas bom, seguindo,
daqui a pouco
vai.
A gente descobre.
É, na antiga Bielorrússia, né, que fica em Belarus, essa cidade bacana que ela falou, que eu não sei falar até agora.
É, toda vez fala assim, essa cidade...
Mogilev.
Mogilev. Ó, tô aprendendo. Essa cidade fica a cerca de 300 quilômetros de Chernobyl, onde em 1986... aconteceu aquela tragédia que a gente conhece, né? Um acidente nuclear histórico que deixou a região inabitável até hoje. Quem tá assistindo o Fantástico tá vendo o especial.
Né? Semana passada fez 30 anos
30
desse acidente.
Anos. E 2 anos antes dela nascer, aconteceu essa tragédia. Karina não era nem nascida quando tudo aconteceu. E mesmo assim, nascendo 2 anos depois, ela ficou com essas sequelas, né, do acidente. A Karina tem problemas respiratórios e ósseos por conta disso. E na sequência, a família se mudou pro Brasil. Foi quando você tinha uns 6 anos, né?
Isso.
E depois de tentar o esporte na ginástica, que era praticado pela sua mãe.
Que hoje é técnica da
que
seleção.
Que hoje é técnica,
também,
muito bem. E acabou seguindo a vertente pro lado do pai.
O pai levou.
O pai levou.
Que é a esgrima,
que
no
é
caso.
Esgrimi.
E
seu
é
pai era seu pai...
É, meu pai é o técnico da seleção também de esgrima.
Ah.
Então eu tenho...
Tá bem de família.
É, a gente, na verdade, a nossa maior dificuldade é o revezamento dos cachorros, né? Porque tá todo mundo viajando pra todo lado, uma fortuna.
Meu Deus.
Nossa, isso realmente deve ser um problema.
Não, e vocês se encontram pra jantar? Oi, tudo bem? Eu tava ali, tava lá?
Na verdade, eu encontro minha mãe mais vezes fazendo preparo físico e meu pai mais vezes treinando, né?
Gente, que loucura.
É bom que dá pra você fazer um preparo físico com a sua mãe, né? Já é alguma coisa pra não ficar com o ciúme que você tá fazendo com seu pai.
É, mas assim, meu preparo físico, eu tô mais pra esgrima mesmo.
E pra terminar, a Karina é octacampeã brasileira e campeã dos Jogos Sul-Americanos de 2004 no Sabre.
14.
Isso, 2004, louca.
2004.
E também é graduada em Ciências Sociais, com bacharelado e licenciatura pela Unifesp. Olha só.
Ela é uma socióloga.
Tá vendo, gente?
Ela é socióloga.
E vamos então pro...
Vamos, né? Porque
vamos.
Depois de toda essa introdução...
Que coisa, né? Eu queria que você contasse do começo de tudo, como foi com a tragédia, a mudança que você e sua família passaram, enfim, como tudo se deu.
Tá, vamos lá. Eu nasci em 88, 2 anos depois da tragédia. Todos os problemas que eu tenho são questionáveis em relação a Chernobyl, mas, assim, é que nem, por exemplo, eles têm os dados oficiais hoje de que foram 5 milhões de pessoas que morreram.
Uhum.
Mas eles não contabilizam nessa estatística quantas pessoas morreram em decorrência
depois.
De câncer 10 e 20 anos depois.
Sim.
Então é questionável, assim como é questionável a minha questão óssea, mas ela é claramente uma questão genética.
Uhum.
Meus pais não têm, então é claramente uma mutação.
Uhum.
Mas...
Gente, que loucura isso, né? Nossa, é impressionante como não dá pra ter a dimensão do que foi esse acidente.
Pois é. E você vê, assim, eu nasci 2 anos depois, mas se você for olhar a vegetação de Chernobyl, ela não existiu até, sei lá, 3, 4 anos atrás. Começou a voltar só agora. Então, o impacto daquilo
Nossa.
É tremendo. E não só ali na região, né? Então, se você pensa em radiação, você pensa em ondas que vão se propagando e vai pro solo, e vai pra água.
Pra água.
E aí a gente ainda tá falando de um contexto de União Soviética, em que as pessoas não conseguiam transitar livremente entre os países e nem tinham dinheiro, fundo, poupança, qualquer coisa que pudesse fazer com que elas saíssem do país.
Com facilidade.
Ou atravessassem a Rússia, que a Rússia é bem grande, né?
Uhum.
Para um lugar mais distante, mais seguro. Isso era um movimento que as pessoas não conseguiam fazer mesmo.
Meu, imagina, você tá desesperado, né? Num lugar que você sabe, que você nem entende direito a dimensão do que aconteceu, você não Exato. Tem noção do que aquilo vai acarretar na sua vida. E você não pode sair dali.
Exato.
Gente,
não, com criança, não. Com idoso, gente. Sim. Uma tragédia sem precedentes, né?
Pois é. E aí, assim, a União Soviética, ela teve grandes atletas e na verdade, do meu ponto de vista sociológico, é muito evidente pra mim que é porque os atletas eram os poucos que conseguiam conhecer outros países através do esporte. Então, eles tinham que viajar pra competir. E aí meu pai fez várias conquistas com o disco do Beatles quando ele voltou, entendeu? É assim que funcionava. Então, você tinha acesso a uma cultura internacional saindo do país. Ela não entrava na União Soviética.
É interessante isso mesmo.
É interessante pensar nisso, né? Que ninguém pensava por esse aspecto.
Não, e faz sentido. Aí as pessoas queriam ser atletas, porque elas queriam sair da
região. Mundo, elas queriam conhecer coisas novas. Então, é claro que você tinha uma política de base esportiva muito bacana, mas, de novo, né? Porque todo mundo tinha que ter acesso a tudo e tal, dentro da União Soviética. Então, uma ótima cultura, esporte, se deu muito bem. Mas é claro que as pessoas queriam conhecer o mundo lá fora, né?
Sim,
desejo de confinamento. Toda pessoa confinada tem vontade de sair. Não tem nenhum segredo nisso.
E disso, quando aconteceu a tragédia, seus pais estavam na cidade que você nasceu?
Tá, que você não aprendeu ainda a falar o nome, não tem problema.
Maglev.
Gente, precisa escrever no papel. E sim, eles estavam lá. E aí, por que depois de 6 anos que vocês decidiram vir pro Brasil?
Então, de novo, a gente não decidiu. A oportunidade veio, né?
Ah,
então,
porque não tinha essa chance de vir.
Exato, não tinha chance de sair. Assim, minha mãe acompanhou a seleção russa por um tempo. Depois ela virou técnica na Bielorrússia, né?
Uhum.
E eu sei que ela fazia estágio de treinamento com a seleção depois de um tempo, mas, assim, não era ainda uma possibilidade de trabalhar fora do país. Uhum. E aí, quando essa possibilidade veio, a minha mãe, claro, ficou tentada em ir, mas também lembrando que tem uma família.
Uhum.
E não sei o quanto o assunto foi discutido, mas, a princípio, minha mãe viria, né, pro Brasil por 6 meses. E aí, com o tempo de trabalho dela, o pessoal daqui gostou bastante e pediu pra que ela continuasse. E ela falou, olha, então é o seguinte, né? Meu marido tá lá, minha filha.
Tá lá, deixa
posso
eu te contar,
todo mundo.
Um acidentezinho ali do lado, né? Que o complicado.
Não, e aí ela, assim, é claro que quando ela veio pro Brasil, ela também pensou como uma possibilidade de sair daquilo ali. Ela sabia, ela sabe o impacto da radiação, ela viu aquilo bem de mais perto do que eu. E eu era, assim, uma criança que tinha pequenos problemas, vários, né? Que ela sentia que eu precisava ir para um lugar mais verde. Então, essa ideia, né, de quem nunca saiu dali. E mesmo porque o Brasil, em 95, também não tinha uma imagem internacional tão ampla para saber como é o país. Então, ela falou, vamos lá.
Vamos para a floresta.
Quase isso, Vai fazer
vamos
bem,
respirar uma natureza,
exatamente.
Nossa, menina, que loucura. Ela teve a oportunidade de ficar, e aí seu pai e você vieram pra cá.
Viemos visitá-la. Meu pai imediatamente foi procurar qualquer coisa que tivesse a ver com esgrima. Ele encontrou a Federação Paulista de Esgrima.
E ele encontrou, gente.
Ele encontrou a Federação Paulista de Esgrima, que hoje tá extinta. Por N motivos políticos do esporte.
As usual, de esporte, né? Sempre.
E que a gente tá tentando reativar. A Associação Brasileira de Esgrimistas tá fazendo um trabalho bem bacana. Eles estão incentivando bastante que as pessoas voltem a olhar pra isso. E eu valorizo imensamente essa tentativa deles. Espero que dê certo. E aí ele começou a dar aula lá. E foi ficando até que ficou mesmo, né? Aí, é claro, a chefe da minha mãe deu um apoio. Assim, a Yumi, que hoje é árbitra internacional do Brasil nas Olimpíadas, assim como na Olimpíada passada. Ela deu um apoio, assim, sensacional.
Ai, e aí você começou a treinar ginástica. Conta pra gente essa questão da ginástica, essa questão da atitude ditatorial da sua mãe de falar você não vai mais treinar ginástica.
A coisa ficou russa pra mim.
Você não tem perfil de ginasta?
A coisa ficou russa pro meu lado,
então.
Sensacional.
Mas foi bem por aí, assim. Minha mãe deu várias indiretas, tentando toda a sutileza que minha mãe podia ter com uma filha. E depois ela viu que não tinha sucesso, porque ela também tava falando contra a russa, né? Então ela falou no fim das contas, olha, chega, tchau.
Não vai mais.
Não vai
mais. Você está dispensada.
Você está dispensada.
Obrigada. Mas e aí você foi... Você já via seu pai praticando esporte, então você já tinha um conhecimento.
Mas eu não gostava de esgrima.
Ah, é?
Eu não gostava de esgrima, eu não entendi esgrima, não era pra mim. A única coisa que eu gostava de esgrima era a turma do meu pai de atletas que ele tinha. Eu falei, tá. Assim, olá, demorou meio ano pra eu realmente ir, assim. Minha mãe falou, olha, você imagina
você ia lá
uma
tomar,
criança...
tomar um leitinho com a galera, um café da tarde, depois do treino, mas...
É, na verdade, eu às vezes participava do treino nos dias que, assim, minha mãe viajava pra alguma competição, daí meu pai tinha que ficar mais tempo comigo, e aí eu ficava com ele, né, esses dias com o pessoal, né?
E é muito puxado o treino de esgrima?
É muito puxado.
É mesmo?
É exaustivo e é mentalmente exaustivo. É, então, imagina. Porque assim, é claro que tudo que você faz... A gente repete movimentos como qualquer atleta, como esporte, qualquer esporte. Mas o ponto é, a gente precisa, quando a gente joga com o adversário, é isso que a gente tem que fazer na maior parte do nosso tempo de treino, considerar toda a movimentação do adversário.
Estudar a rodo.
Só que assim, a gente joga com pessoas diferentes. Então o tempo todo você precisa fazer uma análise que é exaustiva.
Minuciosa da pessoa.
É exaustivo. Então chega um momento que você percebe que, assim, em termos... técnicos, você pode até melhorar, mas em termos táticos, você está perdendo seu tempo, porque você está repetindo erros, e aí é o momento de parar. Loucura. E essa resistência também vem com os treinos. Então, e na competição, essa resistência vai ser fundamental na vitória.
E, não, agora me fala qual que é a primeira coisa, vamos começar o aprendizado
da esgrima. Não, a diferença, já.
Qual é a primeira coisa que você aprende quando você... Quero jogar esgrima hoje. Vou chegar no seu treino. O que, que você vai me ensinar primeiro?
Eu vou te mostrar as três armas, com certeza. Então, eu vou te mostrar a espada, o florete e o sabre. E eu vou te falar de uma forma simples a diferença entre elas. Porque são várias e aí envolve, inclusive, o estilo de jogo. Mas, de forma simples, espada e florete são armas de estocada. Então, tem aquele típico botãozinho que todo mundo diz na ponta.
Uhum.
Que é, na verdade, é mesmo um botão. Que dispara sob pressão, que é quando você toca o adversário numa força específica.
Uhum.
Tá? Então, se você encostou a ponta no adversário, não vai acender. Você precisa realmente fazer com que a lâmina dê uma envergadinha. Tá?
Eu tô lembrando aqui de
essa
lutas
é a espada
com o irmão
e o florete.
E o florete.
Porque eu não sei se você tinha essa experiência, mas eu, quando eu era criança, eu brincava, sabe? Não, obviamente não com espadas de verdade, mas assim, sabe quando você fica... E aí tinha que tocar na barriga.
É.
Gente, eu já jogava esgrima. Esgrima infantil.
Eu tinha uma espada da Xirra, pode?
Pode.
Eu tirava, eu punha ela aqui dentro da minha mão
e tirava. Pode, pode, claro, pode.
E o sabre?
Rapidinho, antes de chegar no sabre, espada e florete tem a estocada. E a diferença, a grande diferença é que o florete você pode estocar o tronco e a espada absolutamente qualquer parte do corpo.
Ah!
Ok? Então, de forma simples...
Cabeça também?
Tudo, tudo. Peraí, a ponta do pé...
o florete é o tronco?
Florete é só o
então,
tronco.
Então, era isso que eu jogava quando eu era criança.
Pronto.
Pô, você era especialista nisso,
florete.
Hein, velho? Que louco.
Exato. Isso. Ah. E aí o sabre é uma arma que a gente fala que é mais de cavalaria, então parece até um pouco mais violento, mas na prática não é, porque ela não exige uma pressão mínima, né? Então qualquer encostadinha
vai acender
o sensor, exato. Então, mas a diferença da arma é que não é destocada. Você faz o movimento como se fosse cortar a pessoa no meio mesmo,
olha,
sabe?
Que claro gostoso.
Que você não faz isso de uma forma violenta, mas é
uma
ali...
forma bonita, né?
Nossa, eu ia tirar lá de trás, assim, ó.
É, os
300 tipo Game of Thrones.
Assim.
Gente, que legal. Mas e aí a pontuação é feita como? Por encostadas?
Então, na espada é por encostadas. Então, se você... Os dois tocam, os dois ganham ponto. Um toca, um ganha ponto. O que acendeu é...
Ah, e aí eles é tipo 1-0.
1-0, 1-1.
E qual que é o tempo do jogo?
É, na espada você tem um tempo diferente do sabre. Eu agora estou em dúvida. Mas o sabre a gente tem 3 minutos.
3 minutos?
E mais... Na verdade a gente tem mais do que 3 minutos. Mas esses 3 minutos a gente não gasta. De forma alguma.
Mas daí como é que é? 3 minutos pra fazer o quê? Pra conseguir uma pontuação mínima? Não.
A gente tá num
abecedário aqui.
Os 3 minutos do sabre, você precisa chegar nos 15 pontos. Só isso, tá? Nos 15 pontos. Nos 8, você tem um intervalo de 1 minuto, que você bebe aguinha, fala com seu técnico, pensa no que dá pra fazer. E continua até 15.
Tá.
Você tem 3 minutos pra isso acontecer. 3 minutos do zero, da pontuação, até o 15, contando, tirando 1 minuto.
E é fácil fazer tchá, tchá. Vai fazendo ponto?
Então, na verdade... Eu considero o sabre, e o florete também é bem forte, mas são as armas que você tem um deslocamento de pista muito maior. Mas o sabre, acho que ainda leva. Então, você vai de uma ponta a outra da pista muito rapidamente.
Entendi.
Tá? Então, é uma arma que dizem nas Olimpíadas que são as armas que as pessoas mais se interessam em ver, embora a pontuação seja muito complicada e as pessoas não entendam o que tá acontecendo. Só sabem de quem é ponto porque o árbitro levanta o braço pra quem é.
É.
Eles falam que por ser mais dinâmico é o que interessa. Tanto é que teve um período da existência do sabre em que a gente teve que usar uma máscara com um visor.
É, verdade.
E isso só aconteceu porque a gente... Bom, éramos a arma mais querida da mídia. Exatamente por essa velocidade. Então eles falaram, bom, essa velocidade, esse dinamismo, então vamos colocar um visor pra também ver a expressão do atleta nesse nível. E aí deu errado.
Não deu muito certo.
Deu errado. Teve gente que morreu, teve gente que se machucou.
Tranquilo. Que a mídia queria ver o rostinho das pessoas. Ver.
Gente, eu tenho 2 minutos pra fazer 3 perguntas pra ela.
Ferrou.
Que o Leandro já apontou aqui. A pergunta mais bizarra que você já ouviu sobre esgrima, fora as nossas.
Não, as nossas são de ignorantes, mas que querem saber.
Teve alguém que fez alguma bizarrice?
Teve. Uma vez eu tava com a minha mala, né, o saco de armas de esgrima que era gigante, coloquei no táxi e ele falou, nossa, o que, que você faz? Eu falei, esgrima. Aí ele, nossa, e não é perigoso? Eu falei, não, a gente tem uma proteção, né, uma roupa toda específica pra não se cortar, nada acontecer. Ah, mas e quando você cai do cavalo? Oi?
Mano, pensei que era esfismo, velho.
Não, isso aconteceu.
A gente tem muita cultura, velho. Nossa senhora.
Quando eu caio do cavalo, eu estou praticando outra modalidade, querido.
E no caso de preconceito na modalidade, além de você praticar uma modalidade que não é cultural e comum no nosso país, você é mulher.
Exato.
O que, que você passa de mais estranho e difícil de se provar todo dia, enfim... Tem essa rixa de homem e mulher na federação também?
Na federação não, mas assim, o sabre, vocês viram que foi a arma que entrou depois de todas na Olimpíada. Então a gente não é a arma preferida na decisão de políticas pra nós. A gente tá conquistando esse espaço, a gente conquistou porque na primeira Olimpíada teve uma atleta do sabre que foi. E essa foi nossa grande conquista.
Uma mulher?
Uma mulher. Então ela desbravou a Elora Hugo. Ela desbravou esse campo, mas assim... Dentro do esporte, não. Mas fora, quando eu falo que eu faço esgrima, as pessoas têm medo e olham pra mim como se eu entrasse num nível de igualdade de violência masculina.
Ah, entendi.
Então, como se
a habilidade... vou tirar aqui a minha espada e cortar o seu pescoço.
Exato. Então,
tipo taxista, sabe?
Deixa eu falar.
Foi mal.
Não, mas é exatamente isso que acontece. Então, eu sou uma menina, quando você fala, ah, você faz esporte, que legal. O que, que você faz, esgrima? Aquele momento de você vai me bater.
Cavaleira.
Então, assim... Isso é uma representação do machismo, né? Isso é uma representação de você achar que a violência existe apenas no homem. E aí você percebe que a pessoa faz esgrima, um esporte em que as pessoas têm dúvida se é luta ou joga. E imediatamente você fala, ah, não, peraí, então ela vai descer o cacete
ela
em mim.
Ela é violenta, entendi. E vaga pra Olimpíada?
Perdi.
Perdeu já mesmo? Tem
perdi
mais nem
já.
Um
perdi. Perdi porque vai a primeira do ranking. A gente estava esperando que o Brasil se classificasse de outras formas. Assim, a gente tem algumas vagas, mas a gente tava esperando uma classificação no pré-olímpico, que não aconteceu dos outros atletas.
Entendi.
Então, eu tava ansiosa pra que acontecesse, porque aí eu iria, mas não aconteceu. Então, eu como segunda do ranking, não vou.
Segunda?
Bom, mas ela é jovem, ela ainda tem outras Olimpíadas pela frente.
E você acha que muda a visão da modalidade, de outras modalidades que não são tão conhecidas com a vinda dos jogos agora? Você acha que muda a perspectiva do brasileiro?
Eu acho que a perspectiva não vai mudar, mas pelo menos eles vão conhecer esportes diferentes, porque inevitavelmente vai estar ali na tela da TV, que é o
e nos ginásios,
comunicação
enfim,
mais evidente no Brasil, né? Então, querendo ou não, as pessoas pelo menos vão conhecer outros esportes, para além do futebol, vôlei, basquete e ginástica, que teve um momento também no Brasil, mas se perdeu um pouquinho, mas as pessoas sabem do que se trata.
A última, você gosta de futebol?
Eu joguei futebol no ensino médio e eu adorava.
E você torce, arquibancada, vai?
Não, tá. Não. O único jogo de estádio que eu fui na vida foi na Ucrânia, durante o estádio de treinamento,
bem
pra
tranquilo.
Ver um clássico. Foi tenso. Teve explosão de metrô, teve um monte de coisa.
Gente!
Amiga, você tá no meio
Amiga, você é explosiva!
Olha, gente, nosso tempo acabou.
O Leandro tá aqui, ele tá pegando o sabre aqui da nossa colega e já tá colocando no nosso pescoço.
Mas na coluna que você fez, agora que são elas pra Folha, você fala de futebol feminino, foi muito legal.
Eu falo porque eu precisava confrontar essa informação. E eu confesso que eu mesma tive que pesquisar e olha que eu estou no esporte. Mas pra mim era evidente que eu lembrava de conquistas femininas que as pessoas na hora do noticiário simplesmente não mencionavam. Então, peraí. E aí eu fui pesquisar, fui atrás e eu fui descobrindo muito mais do que eu imaginava em termos de conquistas femininas no futebol.
Depois vamos postar, vou postar no Twitter essa coluna da Karina.
Vamos,
que foi muito legal.
Sensacional esse texto.
Karina, querida, muito obrigada.
A gente continua o papo aqui no backstage.
Vamos lá conversar um pouquinho, viu? Você trouxe o sabre?
Não trouxe.
Ai, meu Deus.
Ai, gente, achei que eu ia ameaçar o Leandro hoje.
Gente, este foi o Dibradoras 41, correndo. Meu, muito obrigada, minha querida.
Nossa, foi muito legal, gente.
Adorei. Beijos.
Beijos.
Obrigada, gente.